Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, ligado ao Ministério da Infraestrutura, em parceria com órgãos de trânsito em todos os estados do país, lançaram a campanha Maio Amarelo, que tem este ano o lema No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas. O objetivo dessa campanha é chamar a sociedade a refletir sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. Entre as metas para este ano está a explanação das novas regras de trânsito. Para colaborar com a campanha e tirar as principais dúvidas suas, queridos ouvintes, sobre esse assunto, convidamos para o debate de hoje três especialistas em trânsito e mobilidade. Estamos recebendo hoje Danilo Tamelini, que é administrador de empresas, fundador e presidente Latam da Busup, que é uma empresa tecnológica que oferece o serviço de gestão e fretamento de ônibus para empresas e especialista também em mobilidade. Bom dia, Danilo, tudo bem com você?
Bom dia, Wagner. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Vamos discutir um pouco.
Vamos sim. Muito obrigado pela presença. Estaremos também conversando com o consultor automotivo Alexandre Costa. Bom dia, Alexandre. Tudo em ordem contigo?
Bom dia, meu amigo Wagner. Bom dia, Coronel Moura. Bom dia, Danilo. É sempre uma honra poder compartilhar aqui conhecimento, trocar informação com os ouvintes aqui da Rádio Jornal.
Muito obrigado mais uma vez pela presença e colaboração. E também o Coronel Israel Moura, que é bacharel em Direito e representante da Associação Brasileira de Educação para o Trânsito, a ABETRAN. Bom dia, Coronel. Tudo em ordem?
Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Amigo Alexandre, Danilo, vamos ao nosso bom debate sobre educação para o trânsito.
Vamos, Coronel. E vamos começar a nossa conversa com o senhor exatamente hoje, porque neste momento, porque, como eu citei agora há pouco, o Maio Amarelo, que é o mês que desde 2014 é destinado a reflexões sobre a insegurança viária e a violência no trânsito, e uma discussão vem ganhando força, Coronel, a necessidade de reduzir o limite de velocidade das ruas e avenidas nas cidades. E essa discussão de tão importante foi assumida, inclusive, pela Organização das Nações Unidas, que pelo sexto ano consecutivo realiza a sexta Semana Global de Segurança no Trânsito entre os dias 17 e 23 deste mês, com o tema Ruas pela Vida. Então, Coronel, há necessidade, de fato, de baixar cada vez mais o limite de velocidade nas cidades, você entende dessa forma também? Falam aqui, inclusive, de vias com 30 km por hora. Hoje nós temos muitas vias com 60, 50 km por hora. Temos algumas poucas no centro do Recife, no Recife Antigo, melhor dizendo, nessa faixa de 30 km por hora. Mas o senhor concorda com essa discussão agora?
Wagner, concordo plenamente e vou justificar o motivo. Bem, rapidamente, o Maio Amarelo, que não foi um brasileiro que inventou, não, né? Porque está circulando aí nas redes sociais que foi um brasileiro lá de São Paulo que inventou o Maio Amarelo. Não foi. Isso é uma ação global que foi desencadeada, certo, pela Organização das Nações Unidas. E teve um motivo. A cor amarela tem a ver com as placas de advertência. O objetivo é sensibilizar a população mundial com relação à situação de mortes no mundo causada pela violência do trânsito, Wagner, e no trânsito. E aí foi escolhido esse mês, tem a ver também com a Semana Mundial do Pedestre. E aí, Wagner, relacionando com o óbito de Zenane Mandela, a neta de Nelson Mandela, que veio a óbito justamente, né, em decorrência de um sinistro de trânsito. O Brasil, Wagner, não utiliza mais, desde novembro de 2020, o termo acidente de trânsito. Até porque um grande erro que nós tínhamos aqui na utilização desse termo. A União Europeia não utiliza isso desde 2004. Lá o termo utilizado é crash, que é impacto. Mas o Brasil vinha utilizando em desconformidade com a ONU. Essa neta de Nelson Mandela, um cidadão sob influência de substância psicoativa, no caso o álcool, tirou a vida dela, de Zenane Mandela, e o Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, deixou de ir para a abertura, a solenidade de abertura da Copa do Mundo, da FIFA, na África, que ele levou para lá, para poder velar o corpo da neta dele. Então tem a ver com justamente com o óbito de Zenane Mandela. mas a questão de redução para 30 km por hora. Isso não é por acaso, não. E o Brasil perdeu muito tempo, porque esse debate vem lá de 1995, quando a Suécia foi, vamos dizer assim, desenvolvedora da mais exitosa política de segurança viária já criada, que é a filosofia Visão Zero. Wagner, o sistema que nós estamos utilizando para transitar, ele tem que ser seguro. E o Brasil, ele errou durante muito tempo, focando as suas ações no homem, como dizendo que o principal causador dos sinistros de trânsito é o homem. Hoje, o foco das ações não é mais o homem. Hoje, há um bom tempo, desde 1995, a filosofia Visão Zero. O foco é ter um sistema seguro. O que é que essa filosofia traz? Primeiro, é uma filosofia que traz uma visão ética. Não pode haver óbito em decorrência de sinistro de trânsito. E aí, o sistema, ele tem que ser seguro. Então, o foco das ações é termos um sistema seguro. Para tanto, o que é que acontece? Levou-se em consideração que o homem, ele é falho, o homem vai errar. Agora, quando ele errar, Wagner, o impacto que aquela máquina que ele conduz, ele causar a um ser humano, a um ente vivente racional, a um pedestre, não pode tirar a vida. Por isso, o objetivo de reduzir a velocidade para 30 km, porque na hora que o impacto ele acontecer nesse pedestre, o impacto ele será absorvido pelo ser humano e ele não virá a óbito. E aí, o objetivo é a velocidade para 30 km. O Brasil perdeu muito tempo para entender o que a União Europeia já vinha fazendo. A ONU agora, eu digo agora não, né? Em 2020, na terceira conferência ministerial global, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no caso, decretou que os países signatários passassem a trilhar pela filosofia Visão Zero, que é a mais exitosa política de segurança viária. Então, há um objetivo, há uma base legal, Wagner, para que isso acontecesse.
Agora, esse limite de 30 km por hora, Coronel Israel Moura, não seria um limite geral, né? A discussão gira em torno de vias onde há uma grande movimentação de pedestres também. É nesse sentido, não é isso?
Exato. Tem que fazer um estudo. E aí, falar de mobilidade em Recife é preocupante, né? Porque a partir do momento que nós não colocamos técnicos à frente de órgãos de trânsito, acontece o que aconteceu em Recife. Colocamos uma engenheira elétrica à frente da CTTU e aí Recife transformou-se no 10º pior trânsito do mundo e por 2 anos consecutivos o pior trânsito do Brasil. E, em primeiro lugar, em imobilidade. Então, a partir do momento que eu vou falar aqui em maio amarelo, no trânsito a responsabilidade, falar de responsabilidade sem falar de responsabilidade do gestor público, isso aí é uma situação complicada, porque o gestor público ele é muito responsável pela questão da mobilidade e da imobilidade urbana, Wagner.
Uhum. Danilo Tamelini, quais são suas colocações iniciais em relação a esse assunto? O quesito mobilidade e também esse tema que a gente acaba de levantar da redução do limite de velocidade no trânsito nas grandes cidades.
Sim, Wagner. Muito boa a explicação do doutor e do coronel Israel. A questão da redução de velocidade, acredito que seja apenas uma das dezenas ou centenas de causas aí que carrega junto com as consequências das mortes no trânsito. Mas o ponto que eu queria destacar em relação à parte de mobilidade, a questão relacionada a toda a infraestrutura que tem das cidades, que a gente arrasta há muitos anos, cidades mal planejadas, poder público incentivando sempre cada vez mais o transporte individual em comparação ao transporte coletivo, que é uma das grandes causas que eu defendo. A questão da profissionalização e o aumento do transporte coletivo em relação à segurança do transporte no trânsito. Tá? Porque o transporte coletivo, voltado para a parte de mobilidade, ele reduz em 20%, existem dados que dizem que reduzem 20% o número de acidentes ou de mortes relacionadas ao transporte individual. Só que o governo acaba fazendo completamente ao contrário, né? A gente tem um incentivo muito forte ainda do transporte individual, seja ele pros incentivos de crédito para as pessoas. O brasileiro ele tem um hábito, ele tem uma cultura de ter o carro próprio, que ela vem se transformando aí com a chegada das novas gerações, mas ainda o incentivo do transporte individual ele é muito grande, em relação a motos, em relação a carro, e também os incentivos às montadoras, né, que têm grandes isenções fiscais, todo esse processo. E acaba tendo um desincentivo muito grande no transporte coletivo. Quando a gente fala transporte coletivo, envolve desde malhas de metrô, malhas de trem, transporte público de ônibus, transporte privado de ônibus, que é o fretamento, que é o segmento que eu tenho mais expertise. E eu acredito que a gente tem muito caminho ainda pela frente para poder organizar as cidades. E também um outro ponto que eu gostaria de destacar é a parte da educação também, que eu acho que tem muito relacionado à educação ao trânsito. Ainda existe um déficit muito grande de educação para a nossa sociedade voltada para a educação do trânsito.
Uhum. Alexandre Costa, quando a gente fala de segurança do trânsito, a gente não pode deixar de citar também um ator importantíssimo no trânsito, que é o próprio carro, né? E quando a gente lembra muito bem da situação atual, inclusive Danilo Tamerini citou agora da questão da tecnologia nos veículos, e a gente tratou muito desse assunto aqui, vai tratar ainda, evidentemente, hoje, da evolução tecnológica dos automóveis. E no quesito segurança também, Alexandre. Então, os veículos, nós estamos, inclusive, partindo para a era do carro autônomo, e o carro autônomo, ele tem uma preocupação muito maior com a segurança, até porque ele só faz o que está previsto tanto no planejamento quanto no que é dito pela lei, na lei de trânsito. Não é isso, Alexandre?
Sim, exatamente. Muito bom falar disso, Wagner. O carro autônomo, ele perdeu um pouco de espaço em função, infelizmente, do acidente que aconteceu nos Estados Unidos, um acidente fatal, mas a ideia do carro autônomo é eliminar da equação justamente o ponto mais frágil, que é o ser humano, que está ali, está mais sujeito a cometer um erro. Fazendo um link aqui do que foi comentado antes, Wagner, sobre essa questão da redução da velocidade, a gente precisa entender também o efeito da física em cima do corpo humano. A gente não tem noção da velocidade que a gente está dentro do carro. Então, quando a gente fala que eu estou dentro de um carro a 100 km por hora, eu estou percorrendo em um segundo 27 metros. Isso é muito, é muita coisa. Então, o que é que a engenharia automotiva ela faz é justamente tentar minimizar isso, é tentar aumentar o tempo de resposta. Quando você limita a velocidade nas vias, é para tentar dar um pouco mais de tempo de resposta para que o seu organismo possa perceber o risco e tomar a decisão da frenagem ou de mudar o curso do veículo. No caso do carro autônomo ou semi-autônomo, né, fazer a leitura do ambiente para que ele possa entender onde ele está e tomar a decisão mais segura, né, numa fração de segundos. Temos uma sorte, Wagner, apesar dos poucos dados a respeito das colisões dos acidentes de trânsito nos últimos anos aqui no Brasil, mas em 2020, agora, no ano passado, todas as novas plataformas automotivas, elas obrigatoriamente, por lei, precisam contar com 6 airbags, né, que é um dispositivo de segurança passiva, né, que atua depois que o acidente aconteceu. E desde 2014, os carros são obrigados a sair com o ABS. Então, ainda não se tem um estudo da implementação do ABS e do airbag, quantas vidas foram poupadas em cima disso. Mas está havendo, sim, uma evolução significativa. Eu posso dizer, nos últimos 7 anos, que o carro aqui no Brasil ele está muito mais seguro do que na década passada. Os carros de 2020 são obrigatórios sair com airbag e com controle de tração e estabilidade, que é justamente um dos dispositivos que é um software dentro do ABS, né, que controla a saída do carro depois que eu mudo de sentido numa via, onde acontecem muitos acidentes em rodovias, que vai atuar o controle de estabilidade. Então, daqui para frente, o que se imagina, Wagner, é que com a inteligência maior implementada nos veículos, o número de acidentes venha a diminuir. Lembrando que a quantidade de carros, né, presente nas vias, aumenta aí o risco de colisão. É claro, né? Então, estatisticamente, quanto maior o carro na rua, maior a tendência de acidente. Por isso que o Danilo comentou da questão de estimular o transporte público. Mas sim, é fato que a tecnologia está vindo, né, e já está bem implementada no Brasil. Se a gente pegar, como eu falei, nos últimos 7 anos, as tecnologias implementadas, elas tendem sim a reduzir o risco de morte ou de acidente grave, uhum, né, com o motorista e passageiro.
Agora, Alexandre, de qualquer forma, mesmo com o avanço da tecnologia, o veículo, o automóvel, ainda depende muito do condutor. Né? Inclusive, esses dispositivos, sim, que você citou, sim, controle de tração, controle, sim, de estabilidade, os veículos até permitem que esses controles sejam desligados. Né? Então, você citou a questão do carro totalmente autônomo, que deu uma freada aí no desenvolvimento por causa daquele acidente bem lembrado por você lá nos Estados Unidos, mas nós temos uma quantidade grande de veículos semi-autônomos chegando, né? Inclusive veículos, isso, que podem identificar obstáculos à frente e frear automaticamente sem que o motorista necessariamente coloque o pé no freio. Enfim, vem alguns dispositivos, mesmo assim, como eu disse, Alexandre, dispositivos que podem ser, inclusive, desligados pelo condutor, né?
Sim. O mais importante, muito bem comentado isso, Wagner, é a conscientização do motorista. Eu sempre falo muito isso, e desde que eu comecei, há 26 anos atrás, a estudar o setor automotivo, né, com experiência nesse segmento, e eu sempre me interessei por essa questão da segurança. E eu sempre percebi que muito dos acidentes que acontecem tem uma grande participação uma margem de erro muito grande por conta do condutor. Não só pela maneira de dirigir, não só por descumprir as regras, Wagner, mas, se você me permitir também falar sobre isso, sobre a manutenção do veículo. Esse é um ponto importante, muito importante, né? Infelizmente, são poucas informações que a gente tem de estudos relacionados a isso, mas não só a maneira de conduzir, mas a condição atual de rodagem do veículo, como o desgaste dos pneus, o desgaste das pastilhas de freio, a falta de alinhamento, balanceamento, falta de manutenção básica, sim, é fator que prejudica ou aumenta as chances, né, de um acidente. Uma simples palheta, Wagner, em dia de chuva, pode aumentar o risco de um acidente em mais de 30%. O simples fato de eu rodar com um farol aceso numa redovia torna o carro até 30% mais visível. Então, assim, muitas vezes, não fazer uso dos recursos que o carro tem ou não manter a manutenção em dia, isso pode sim ser um fator que gere um acidente, bem comentado. E lembrando, Wagner, que aqui no Brasil já está liberado o nível 3 de autonomia veicular. Ou seja, alguns veículos de alta gama são capazes de tomar decisão como frear no lugar do motorista. Só que isso exige uma adaptação por parte do motorista, Wagner. Não é todo mundo que vai se sentir assim, você está conduzindo e de repente o carro está tomando a decisão por você. Então, existe uma questão educacional também do motorista, com certeza.
Muito bem. Gostaria de comentar agora com o coronel Israel Moura uma frase, coronel, que o senhor utilizou agora há pouco como uma frase que está em desuso no mundo e o Brasil utiliza muito, que a gente até já comentou aqui, coronel, eu já comentei com o senhor, já comentei também com Alexandre Costa, essa questão do acidente de trânsito, que de fato, como o senhor bem colocou, não existe acidente de trânsito, né? No trânsito, se ocorrer uma colisão, uma saída de pista, um capotamento, alguma coisa desse tipo, alguém cometeu algum erro, né? Então, de fato, é bom a gente tirar essa frase, essa condição de acidente de trânsito, porque as coisas não acontecem assim. Não é um acidente, alguém cometeu o erro, não é isso, professor e coronel Israel Moura?
Ok, Wagner, está me vendo aí?
Sim, sim.
Bem, primeiro eu queria dar uma informação, complementando o que o Alexandre falou. Em 1962, foi feita uma pesquisa, um relatório, Wagner, pelo Dr. Legis Norman. Dr. Norman, ele exercia a função de diretor do Serviço de Transporte Médico de Londres. Ele começou a tabular justamente a quantidade de lesionados que chegava lá no hospital em Londres. E aí ele chegou à estatística, em 1962, 90% dos lesionados a causa do sinistro, 6% o veículo e 4% a via. Então esse dado aí que muita gente fala, a origem é de um relatório que foi apresentado há 50 anos pelo Dr. Norman, e que muita gente ainda hoje fala e não sabe de onde vem, que está desatualizado, porque chegou, inclusive, agora a inteligência artificial. Complementando o que o Alexandre falou, esses dois óbitos que aconteceram agora nos Estados Unidos, e que eu acompanho isso aí, porque em 2015 eu estive num evento da ONU em Brasília. O primeiro óbito que aconteceu nos Estados Unidos foi de um mariner norte-americano no carro da Tesla. E o segundo óbito que aconteceu foi da ciclista no carro da Uber. Então, não é de agora. E me preocupa muito quando a gente fala, eu sou professor de direito de trânsito, quando a gente fala de tecnologia, mas não se preocupa com a legislação. Vou dar um exemplo, Wagner. No Brasil, eu não posso criminalizar uma pessoa jurídica, uma empresa que fez um carro, como o meu carro, eu tive que levar meu carro para fazer um recall, porque meu carro veio com uma peça de fábrica que poderia torar no meio e o carro capotar. Aqui no Brasil não acontece nada com a empresa, criminalmente não. Nos Estados Unidos, sim. Me preocupa muito essa questão da legalidade. Por quê? Está se evoluindo muito em tecnologia, mas com relação à responsabilidade, quem vai ser punido criminalmente no caso desses óbitos lá nos Estados Unidos? O primeiro país, meu amigo Wagner, que isso foi a Alemanha, que é o berço do direito hoje, junto com a Espanha. E os Estados Unidos já vem acompanhando. O Brasil ainda não tem nada sobre isso. Não tem nem debate sobre a questão da responsabilidade criminal. Porque se o cidadão, em um veículo totalmente automatizado, automação 5, não é, Alexandre? Veículo sinistro. Quem vai ser responsabilizado? No Brasil, a gente não sabe quem é, viu, Wagner? E outra coisa, a questão do condutor. Ele não vai ser mais condutor, ele vai ser transportado. Então, tem que haver uma mudança radical sobre o comportamento dessa pessoa que vai estar dentro do veículo. Quer ver uma coisa, Wagner? O cidadão dentro de um veículo, Alexandre, totalmente automatizado, com automação 5, ele pode estar embriagado, porque ele não está conduzindo o veículo. Ele está um lado embriagado. Ele vai descer do veículo embriagado e vai dizer, coronel, eu posso beber, certo? Porque eu não estou dirigindo. Quem está dirigindo é o carro. Entendeu? A complexidade disso aí. E estão de acidente. A ONU, Wagner, Alexandre e Danilo, desde 2004, não utiliza isso. Está aqui, olha. A ONU falou pela primeira vez sobre segurança viária. Apresentou ao mundo um relatório através da OMS no dia 7 de abril de 2004, que é o Dia Mundial da Saúde, em Genebra e em Paris. E aí houve um informe mundial que foi apresentado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, traçando os pilares da segurança viária. E o Brasil não cumpre isso. Nós não temos, e Alexandre sabe, nós não temos no Brasil um órgão responsável para promover segurança viária. Não temos nenhum. Nos Estados Unidos nós temos uma agência, que é a NHTSA. Eu estive lá em 91. Em 74 aconteceu a Olimpíada de Montreal, Alexandre. Em 91 eu fui para lá, para o Canadá, para estudar como eles fizeram o planejamento da mobilidade urbana em Montreal. Em 91. Aqui nós não temos, Wagner, um órgão responsável por segurança viária. Já começa errado, porque é o primeiro pilar para termos segurança viária, não dito por mim, viu, Wagner? Dito pela ONU. É o primeiro pilar. Nós não temos. E aí tornou-se um problema de saúde pública. O doutor Norman apresentou e disse lá à ONU, em 1962, que é um problema de saúde pública de primeira grandeza. Mostrou que naquela época já tínhamos uma epidemia. Em 2004, a OMS disse não. Passamos de uma epidemia, Wagner, para uma pandemia. Então, a pandemia que nós temos no trânsito completou esse ano 17 anos. A do coronavírus tem 2. Só que a do trânsito, nós já sabemos o que tem que fazer, porque houve um levantamento mundial, houve um informe mundial. E aí, não se tem, não se usa o termo acidente. Como você bem falou, Wagner, segurança viária não é acidental. Até porque acidente vem do latim accidere, aquilo que acontece por acaso. E no trânsito, Wagner, Alexandre e Danilo, não existe acaso. Ou é doloso ou é culposo. Ok, Wagner?
Ok, coronel. Agora vamos conversar também com Danilo Tamerlini, porque a gente sabe que a solução da mobilidade nas grandes cidades do planeta passa pelo transporte coletivo. E a gente estava falando também de tecnologia, Danilo, e eu queria saber como é que a tecnologia pode colaborar nesse sentido de melhorar o transporte coletivo nas grandes cidades e também a segurança, evidentemente, porque a gente sabe que cada vez mais o veículo de transporte individual ou transporte para até 5 pessoas, no caso os carros, eles vão ficando cada vez mais de lado em todos os lugares desenvolvidos deste planeta. Ao contrário do nosso, que sempre há um estímulo ao carro para que faça o transporte das pessoas em detrimento do transporte público, Danilo. Danilo? Bom, Danilo Tamelini.
Desculpa.
Pois não. Estava
no mudo.
Estava no mudo, pois lá.
Wagner, em relação à parte tecnológica, como que ela pode melhorar em relação à segurança no mundo, vou pegar um pouquinho do gancho do que o Alexandre falou, que o Israel falou. Quando a gente fala de carros autônomos, que a gente está falando aí da mais alta tecnologia possível em relação à mobilidade, existe uma necessidade de infraestrutura, a gente fala das cidades inteligentes, por trás de tudo isso, que ainda que nos países como o Brasil, os países subdesenvolvidos, a gente está alguns anos luz atrasados para a gente poder ter soluções eficientes ainda, relacionadas ao carro autônomo. Obviamente, a gente já tem carros autônomos a nível 3, que são carros que são semi-autônomos, né? como o Alexandre explicou direitinho aí. Mas a gente tem a gente tem muita coisa a ser desenvolvida no que se tange a cidades inteligentes, conectividade, infraestrutura, todo esse processo que engloba o tema Smart City. Tá? Hoje, falando de tecnologia para segurança, existem diversas empresas, diversos trabalhos sendo realizados em detrimento à tecnologia embarcada. Eu, por estar mais envolvido na parte do transporte coletivo, hoje a gente presencia aí, diversas empresas que estão investindo em sensores de sono, principalmente para a parte de motorista, para qualquer deslize que ele tem em relação a uma fatiga, o próprio veículo avisa ele, tempos de descanso, condução quando ele está saindo um pouco da via. Então existe uma tecnologia embarcada muito forte. A parte de câmeras também, que estão ali vigiando esse condutor profissional, que acaba ajudando muito a redução dessas ocorrências que nós temos nas vias. Um tema que eu gosto de abordar em relação à tecnologia é a parte do profissionalismo em relação à mobilidade urbana, tá? Eu acho que a gente incentivando cada vez mais o profissionalismo, incentivando cada vez mais esse transporte, não só coletivo, mas a profissionalização do mesmo, a gente vai estar tendo ofertas de transporte a nível geral, de maneira profissional, com condutores profissionais, com investimentos para a parte de segurança corporativos. Tá? Quando eu falo isso, desde de um metrô, de um trem, até mesmo um próprio condutor de Uber, de 99, que hoje existe uma tendência de trazer um profissionalismo maior, uma segurança maior para essas pessoas. E eu queria entrar também num tema que eu acredito que é uma consequência de tudo isso, a nova geração que está chegando, que são os millennials, que essa geração é uma geração que não quer ter carro, é uma geração que ela não quer ter posse. A gente acaba entrando um pouquinho no termo que se fala no nosso mundo de mobilidade, que é o MaaS, que é o Mobility as a Service, é o serviço com mobilidade. Então, esses jovens, essa nova geração, ela quer ter opções de transporte na palma da mão dela. Eu acho que com isso também, falando um pouquinho para onde nós estamos caminhando em relação às novas gerações, eu acho que também existe um incentivo muito grande, existe uma tendência muito grande desses níveis de ocorrências que nós temos no trânsito reduzir, porque a gente vai estar cada vez mais trabalhando com um nível de tecnologia embarcada maior, incentivado pelas empresas e também com profissionais envolvidos em todo esse processo.
Uhum. Ô Danilo, Alexandre já trouxe para a gente a informação de que a indústria deu um certo freio no desenvolvimento do carro autônomo. Mas você vislumbra, já que você citou aí os millennials e o avanço da tecnologia também, você vislumbra para alguns anos daqui adiante a adoção do transporte coletivo sem a utilização, por exemplo, de um condutor, porque nós estamos discutindo aqui no Recife a questão do cobrador ainda de ônibus, né? A gente sabe que existem várias formas de pagamento, várias formas eletrônicas de pagamento hoje do bilhete do transporte coletivo. Agora, você vislumbra essa possibilidade de, em alguns anos, nós termos isso, claro, com a adoção do 5G, com a criação de cidades inteligentes, a chegada de um veículo coletivo sem condutor presente ali?
Sim, acredito, e já é realidade, já em algumas regiões do mundo. Hoje a gente tem trens e metrôs que funcionam sem a presença de um condutor, tudo informatizado, tudo controlado por um CCO. A chegada cada vez mais intensa dos BRTs também, que são as linhas de ônibus nas grandes cidades. Existe uma tendência grande também de no futuro nós termos esses veículos de maneira autônoma. Então, eu acredito sim que com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da conectividade, nós teremos sim ótimas soluções coletivas para o serviço autônomo.
Ou seja, Alexandre Costa, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se convencendo cada vez mais daquela ideia ou daquele pensamento que diz que estamos cada vez mais pilotando computadores e não carros, né, Alexandre?
Isso é verdade, Wagner. Inclusive, o comentário do Coronel Moura foi perfeito com relação a essa visão do carro autônomo, né, com relação ao fato a tecnologia evoluiu tanto, Wagner, que o aspecto jurídico está acompanhando. Então, realmente, isso precisa ser discutido. Lembrando a todos que a maioria das pessoas que estão nos escutando, Wagner, nesse momento estão conduzindo seus carros. Uhum. Então, esse é um ponto importante. Estamos falando sobre segurança do trânsito para as pessoas que estão dirigindo. Sim, ao embarcar a tecnologia no veículo, né, você, sim, minimiza muito a possibilidade da colisão com outro carro, mas tem que lembrar, Wagner, que, como bem Danilo falou, tem que existir uma infraestrutura, porque a tecnologia ela interage com o motorista, a tecnologia ela interage, que é o carro com o motorista, o carro com o outro carro, o carro com o pedestre e o carro com a infraestrutura, né, que são as placas, os semáforos inteligentes. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está devendo muito nesse conceito. Mas, por exemplo, carros acima de 150 mil, eles têm um equipamento chamado Keep Lane, que ele lê a faixa que divide as vias, né? Onde isso, em boa parte das cidades, é algo realmente ausente. Então, a tecnologia está embarcada e eu não posso utilizar porque a infraestrutura não me permite. Então, a gente ainda tem muito o que evoluir. O que evoluiu muito foram os aspectos da segurança passiva, ou seja, depois da colisão, para minimizar os riscos de lesão grave. Então, 6 airbags, né? A carroceria deformável, coluna de direção retrátil, tudo isso vai impactar. O que precisa ser feito, e aqui no Brasil houve uma evolução significativa, é dos carros que estão conseguindo ler o ambiente no qual eles estão inseridos. Só que isso, Wagner, volto a falar, precisa preparar a mão de obra para lidar com esses carros, ou seja, as oficinas. Né? Você imagina que um para-brisa de um carro que é capaz de fazer uma frenagem sozinho, nesse para-brisa está embutido nele um radar. E esse radar, às vezes é um lidar, que é baseado no laser, né? Às vezes é radar. E esse radar precisa de uma programação quando você troca esse para-brisa. E hoje a gente não tem tanto profissional qualificado e com o equipamento necessário para fazer a recalibração desse equipamento. Então, alguns desses sensores estão na grade e no para-choque do carro, que são sujeitos a serem danificados no momento da colisão. Será que a gente tem um corpo técnico hoje preparado também para fazer a calibração desses sensores? Então, houve uma evolução significativa, isso é fato, e ainda bem, não é, Wagner? A gente sempre comenta isso, que o carro hoje, ele é, como você falou, um computador sobre rodas, e tem uma missão de preservar vidas humanas, isso é importante, mas a gente precisa mudar todo o ambiente. As pessoas que prestam serviço para manter os carros funcionando, a infraestrutura que precisa do IoT, né, que é a internet das coisas, toda essa conexão. Então, o somatório disso tudo que vai fazer com que a gente tenha aí um ambiente mais seguro. E como o Coronel Moura bem falou, infelizmente aqui no Brasil não temos uma agência que monitore, que acompanhe, né, que advogue nesse sentido. Faz muita falta, com certeza. Tanto é que o teste os crash tests que são feitos, publicados, né, para o grande público, a gente usa a Latin NCAP.
Latin que é uma NCAP, exatamente. Isso,
que é a associação que é americana, que tem a divisão aqui. A gente usa, né? Porque por falta de ter uma aqui no Brasil, né? Isso é triste, porque isso dá acesso às pessoas, muito importante para quem está nos escutando aqui e está dirigindo o seu carro. As pessoas compram o carro porque é potente, as pessoas compram o carro porque é bonito, as pessoas, infelizmente, ainda não compram o carro pelo nível de segurança. Exato. Então, a gente precisa educar as pessoas para valorizarem isso. Esse é um ponto importante.
Coronel Israel Moura, nós estamos no Maio Amarelo, discutindo segurança de trânsito em vários pontos do mundo, inclusive, como o senhor citou na abertura do programa, não só aqui no Brasil. Mas eis que, neste Maio Amarelo, Coronel Moura, nós estamos, inclusive, lembrando também que no último dia 12 de abril entrou em vigor a Lei 14.071, que mudou diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro. E esse pacote que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro alterou, por exemplo, a validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, ou seja, de 5 para 10 anos. E também houve um aumento da pontuação, dobrou a pontuação, que era de 20 pontos, para 40 pontos. Enfim, foram vários pontos alterados, professor Coronel Israel Moura, que, de certa forma, promoveram um certo relaxamento no Código de Trânsito Brasileiro. O senhor concorda?
Vamos lá. A Lei 14.071, a 39ª lei, alterar a Lei 9.503, ela trouxe, na minha visão, avanços, ajustes e retrocessos. Mas, antes de responder, eu queria só um adendo, Alexandre. E nós somos o único país no mundo que eu conheça, Wagner, que temos um presidente da República vítima da violência no trânsito e que eu não posso esquecer, Juscelino Kubitschek. Desconheço outro país que vitimou um presidente da República no trânsito. Então, já começa por aí. A questão, Alexandre, de os e mais sinistros, eu quero discordar, porque a Califórnia, 5 vezes mais carro do que a frota de São Paulo, e na Califórnia os semáforos estão sendo retirados, porque lá eles têm educação. Perfeito. Para o trânsito, o que nós não temos, porque é proibido por um parecer do Conselho Nacional de Trânsito, que 2004, é proibido, viu, Wagner? Pelo Conselho Nacional de Educação, em 2004, proibido a disciplina, ou proibida a disciplina de educação para o trânsito nas escolas. Na França, Danilo, essa educação para as crianças começou em 1957, nos Estados Unidos, em 1979. E me preocupa muito o avanço tecnológico, Wagner, porque eu espero, Alexandre, que nós não venhamos a chegar à Skynet. É a Skynet. A Skynet, certo? O Exterminador do Futuro, quando a máquina ou as máquinas tomam o poder, certo? Sobre o ente vivente nacional, o ser humano. Eu espero que as máquinas não dominem, os veículos se comuniquem e passem a controlar o trânsito, que pode acontecer. Inclusive, nós já tivemos filmes sobre isso, de aviões norte-americanos que passaram a artificial controlar a aeronave. Me preocupa muito. E, Wagner, só para finalizar e responder, me preocupa muito a tecnologia. No Recife, meu amigo Danilo, outro dia desse, chegou aqui um negócio chamado patinete elétrico, mais conhecido como a praga urbana. Praga urbana. Mas chegou aqui no Recife, todo mundo achou lindo. Todo mundo andando de patinete, 5 pessoas no patinete, patinete na contramão, patinete na calçada, certo? Tirando foto com patinete, comendo de patinete. Uma coisa linda. Só que não disseram isso aqui, ó. Não disseram isso aqui quando foram falar com o gestor público. Jimmy Henselden, 62 anos, milionário britânico, dono da Segway, morreu em um sinistro no veículo dele, no patinete. O dono da empresa, ninguém disse ao prefeito do Recife que o dono da empresa morreu no patinete dele. Entendeu, meu amigo Alexandre? E Danilo, me preocupa com o avanço tecnológico, sem a questão, eu sou professor de direito de trânsito, consultor de segurança viária. Me preocupa muito o avanço tecnológico sem poder responsabilizar uma empresa. Porque na hora, e o senhor sabe, que já tem aplicativos como Park for You, que você, do seu celular, estaciona os veículos da Volkswagen. Vamos hipotetizar que o cidadão seja atropelado. Quem vai ser responsabilizado aqui no Brasil? Então, avançar tecnologicamente é muito bom. Está aqui no celular, 5G. Mas, se eu não puder responsabilizar a empresa, como acontece nos Estados Unidos, a Tesla vai sofrer um processo pesado. A Uber já está sofrendo lá. Porque lá a pessoa jurídica é responsabilizada. Aqui não. Só eu e você, Alexandre. Somos pessoas físicas. Para responder, meu amigo Wagner,
sim.
A questão da lei, a ONU falou que devemos tratar trânsito com ciência, com evidência científica. Dizer que houve um afrouxamento, eu até entendo, porque dilatou o prazo, mas eu quero dados científicos para poder responder a você. Ah, passou uma hora de 20 para 40, passou. Isso não quer dizer que vá aumentar a violência no trânsito. Precisamos de evidência. Do mesmo jeito, Wagner, que dar uma palestra a uma criancinha na escola não significa para mim, que eu trabalho com evidência científica. Pega um palhacinho, bota na escola, dá uma palestra e ele no futuro vai ser um cidadão no trânsito. Ele não vai avançar semáforo, Wagner, ele não vai estacionar em local proibido. Não há evidência científica. O Brasil é um país sem número e sem evidência científica. Essa é a minha resposta. Eu quero esperar, eu quero pesquisa científica para dizer, não, Wagner, de fato, foi um erro do gestor público, certo? Fazer isso. Até lá, eu preciso de dados científicos.
Alexandre.
Não, muito bacana o que o coronel acabou de falar, porque a gente precisa, falta muito dado no Brasil para a gente avaliar realmente se as políticas públicas, se os equipamentos que estão sendo utilizados realmente estão surtindo algum efeito. E um ponto muito interessante, assim, Wagner, é porque vamos pensar aqui na tecnologia, que quanto mais tecnologia, mais você atrofia sua capacidade como ser humano e mais você perde o interesse de dominar aquela máquina, porque a condução do veículo é o domínio de uma máquina. Então, a gente que já conversou várias vezes aqui na rádio, a gente fala das formas de conduzir, de sentir o carro, isso vai se perder muito. Então, assim, se não houver realmente um trabalho para desenvolver ali um entendimento do homem sobre essa questão da tecnologia, a gente vai... eu achei muito interessante esse comentário da Skynet, né? A gente vai ficar refém da tecnologia. Esse é um ponto. Eu acho que a tecnologia, ela vem para salvar vidas. Eu acho que a tecnologia, ela está aí disponível para que a gente possa ter um transporte mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, o ser humano precisa também estar consciente do nível tecnológico que a gente está. O nível 3, ele exige que você esteja, ao menos, com as mãos no volante, tá? Que é o nível 3 de automação veicular. Então, o que acontece é que se eu tenho um carro que eu estou trafegando numa rua e ele está numa pista, ele está fazendo a leitura da distância do carro e eu não estou com as mãos no volante, eu já não estou garantindo 100% da eficiência daquela tecnologia. Esse é um ponto. Então, a gente precisa também capacitar as pessoas para que elas entendam isso. E o Danilo bem falou dos millennials, né? Os meus filhos... são filhos de um consultor automotivo, eles têm ainda o interesse, né, de dirigir o carro, e eu acho isso muito bacana, acho muito legal, porque dá autonomia para a pessoa do ir e vir, isso é muito legal, mas isso vai mudar também a forma como a gente vai ter o trânsito mais na frente. Então a gente precisa, Wagner, trazer mais vezes esse tema para ser discutido aqui para o grande público.
Sem
Por
dúvida.
Isso que é tão importante debate como esse, com
certeza. Danilo Tamellini, um minuto para você fechar, Danilo.
Vamos lá. Fazendo o link com tudo que foi falado, a questão da velocidade que a tecnologia chega, ela chega numa velocidade que atropela as regulamentações e toda a parte jurídica que envolve essas novas tecnologias que vêm para agregar no mercado, no mundo da mobilidade, em relação à segurança, à melhoria, tudo isso que você... E dando um último link em relação à parte da praga urbana, dos patinetes que o coronel comentou, o patinete está longe de ser uma solução de mobilidade, realmente é uma verdadeira praga, e muitas vezes o público confunde um modelo sedutor e bonitinho do que modelos eficientes. Então acho que passa muito da eficiência, e a gente buscar eficiência junto com o poder público, junto com a sociedade, para poder ter cada vez mais ser eficiente nesse mercado de mobilidade.
Muito bem. Então, Danilo Tamellini, especialista em mobilidade, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos também ao consultor automotivo Alexandre Costa e ao coronel, bacharel em Direito e professor de Legislação do Trânsito, Israel Moura, por mais uma vez colaborar com a gente aqui também. E para você que nos acompanha, muito obrigado a todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.